Bom, então... Bom, então, nós temos que terminar a Parashá, Parashá Toldot. A última aula que nós vimos da Parashá, nós tínhamos visto sobre a Brachá que Yitzhak deu para Yaakov no lugar de Esav. E aí discutimos bastante sobre esse assunto. Tem mais um detalhe talvez que vale a pena falar, interessante. É que o Zohar, livro básico da Kabbalah, nos diz que Esav representa a força do Nahash HaKadmoni. Nahash HaKadmoni é a cobra de Adam HaRishon, a cobra que é o Yetzer Hara, representa o mau instinto. E Esav também é uma personificação dessa cobra que incitou Adam HaRishon a pecar. Se nós formos olhar lá em Parashat Bereshit, o que é que Deus fala para Adam HaRishon, como ele vai lidar com essas cobras? A Torá diz que você vai ferir o calcanhar. Ou seja, dizem nossos sábios, para você poder lidar com cobra, você precisa pegar ela do jeito que ela pega. Você precisa pegar ela pelo calcanhar. Ou seja, o que quer dizer calcanhar? Calcanhar quer dizer que você tem que pegar ela de um jeito por trás, um jeito tortuoso, um jeito que não é ir de frente com ela. Da mesma forma, o Yaakov, quando Yaakov nasceu, isso nós vimos, que Yaakov nasceu, era gêmeo de Esav, Esav saiu primeiro, em seguida saiu Yaakov, e o Yaakov estava segurando o calcanhar do Esav. Isso não é só um fato, que ele estava segurando o calcanhar, mas sim, tem aqui um significado mais profundo, que Yaakov já saiu demonstrando que, conhecendo esse cara que está nascendo, Esav, conhecendo os caminhos tortuosos do Esav, conhecendo que o Esav é uma personificação da cobra, o jeito de lidar com ele em determinados momentos é segurar pelo calcanhar. Ou seja, Yaakov Avinu é chamado de Ishtam. Quando ele nasceu, estava escrito que ele era Ishtam. Ishtam Yoshev Ohalim. O que quer dizer Ishtam? Um homem íntegro. Tam geralmente é usado como alguém que é correto nas suas ações. Ele é chamado de Ishtam, um homem íntegro. Normalmente, quando se fala uma pessoa Tam, pode significar também que ele é um pouco inocente, um pouco bobinho, como aquele Tam lá da Haggadah de Pessach. O terceiro dos filhos, Tam. Ele é tão íntegro que ele às vezes é meio bobinho. Yaakov não era assim. Yaakov é chamado de Ishtam. Ele era um homem íntegro. Ou seja, ele sabia controlar quando precisa usar integridade e quando não dá para usar. Por isso Yaakov é chamado de Yaakov. Yaakov vem da linguagem Ekev. Ekev é calcanhar. Jacob sabia que para lidar com o irmão dele, Esav, que se fantasiava perante o pai, ele precisa também, às vezes, se fantasiar perante o irmão. Ele precisa, às vezes, agir de uma forma tortuosa. Às vezes, ele precisa agir pegando no calcanhar dele sem ele perceber. Vem por trás e pega ele. Esse é o Jacob. Esse é o Jacob que, para conseguir as bênçãos do Esav, ele precisa dar um jeitinho. Porque ir de frente não vai dar certo. E isso é algo que, ao longo de todas as gerações, Jacob, ou seja, nós, teve que saber como lidar contra Esav. Às vezes não adianta ir de frente. Precisa agir igual ele age. O Teilim fala isso. Teilim está escrito, no livro de Samuel está escrito: com puro você vai se mostrar puro, mas com o perverso você tem que lidar tortuosamente. Não adianta querer ser bonzinho e honesto com ele, que não vai funcionar, porque ele não vai ser honesto com você. Muito pelo contrário. E nós vemos que Jacob Avino depois troca de nome. Jacob Avino troca de nome e ele recebe o nome de Israel. O que significa Israel? Israel é da linguagem Sar, ministro, Kel, de Deus. Ou seja, que você não precisa lidar pelo calcanhar, você é um ministro. Você tem um status. Você vai lidar com as pessoas face a face. De cima para baixo, não de baixo para cima. Mas por incrível que pareça, a partir do momento, a gente não chegou nisso, está longe ainda. Mas a partir do momento que Jacob recebe esse outro nome de Israel, não é igual a Avraham, por exemplo, que Avram virou Avraham e acabou, não se chama mais de Avram. Esquece, a partir de agora é só Avraham. Jacob recebe o nome de Israel, mas não é por isso que ele passa a ser só Israel. Você encontra na Torá, às vezes Jacob, às vezes Israel. Benei Jacob, Benei Israel. Filhos de Jacob, filhos de Israel. Por que isso? Então Rav Munk diz que mesmo depois que Jacob recebeu esse nome de Israel, não significa que ele vai poder lidar com Esav ainda sempre como um ministro. Ele ainda assim, às vezes, vai precisar usar a tática do calcanhar. Olha só, quando nós estamos rodeados por 140 milhões de pessoas que querem nos destruir, não adianta querer seguir um caminho de honestidade pura e de ministro, e querer tudo numa boa, vamos tentar resolver, não funciona. Não é isso que eles querem. Nesses momentos nós temos que voltar à tática Jacob. Não tem outro jeito. Mas Jacob, mais para frente, recebe um terceiro nome. O nosso povo recebe um terceiro nome. Bnei Jacob, Bnei Israel. Depois nós passamos a chamar Yeshurun, Bnei Yeshurun. Yeshurun é da linguagem Yashar, correto. Isso se trata sobre um futuro. No momento, nós somos Israel, ministro, tentamos lidar de uma forma geral como ministros, como pessoas altas, Em alguns momentos nós temos que usar a tática Yaakov, porque não tem outro jeito. Mas, quando chegar o futuro, onde finalmente o nome de Hashem vai ser reconhecido por toda a humanidade, e as pessoas vão mudar a sua conduta, aí sim nós vamos poder ser chamados de Yeshurun. Aí sim, não vai mais precisar lidar de caminhos tortuosos, nunca mais. Só Yeshurun, só correto. Mas isso, infelizmente, ainda não chegou. E ansiamos que chegue logo. Fala, Miriam. Como? Sim. Mas se você diz Ahavat Israel, é Ahavá, é amor com Israel, não com Esav. Não tem nenhuma mitzvah de amar Esav. Você tem que respeitar Esav, isso sim. Mas a partir do momento que ele te desrespeita, não adianta você querer ficar respeitando ele. Você precisa enfrentar a situação de algum jeito. Se dá para enfrentar como Israel, enfrenta. Não dá, vai ter que sair Yaakov. Não. Benei Israel. Nós somos chamados de filhos de Israel. É só a partir dos filhos dele é que nós viramos um povo. E nem é exatamente os filhos, é só os netos e bisnetos lá no Egito, quando foram sair do Egito, é que virou um povo mesmo. Bom, vamos voltar então a um ponto que nós paramos. Nós paramos quando o Esav ficou com ódio do Yaakov sobre a brachá que seu pai deu. O que quer dizer sobre a brachá que seu pai deu? Pode ser tanto sobre a brachá que Yaakov recebeu, como sobre a brachá que ele mesmo, Esav, recebeu. Ele recebeu uma brachá que não é o que ele estava esperando. Mas tudo bem. E ele então ficou com tanta raiva. Vayomer Esav belibó. Esav falou no seu coração, quer dizer, ele pensou. Yikrevu yemei evelavi. Vão se aproximar os dias de luto do meu pai. Ve'ahargai Yaakov ahi. Eu vou matar o Yaakov, meu irmão. Dá para se entender de duas formas o que ele pensou. Ou ele pensou, vamos esperar Yitzhak morrer, o luto do Yitzhak. E aí sim eu mato Yaakov. Quer dizer, ele não quer causar chateação para o pai. Ou ainda, mas o ódio era tanto, que ele disse, nem que se aproxime o luto do meu pai, eu vou matar eu e Yaakov de qualquer jeito. E de fato, nós vamos ver mais para frente que ele não fica devendo. O Esav vai mandar um dos filhos matar o Yaakov. Isso mais para frente. Fala, eu mal vejo tua mão. Thank you. você mesma está respondendo a sua pergunta, então. O Esav tinha, de fato, uma honra muito grande e especial para o seu pai. Mas para Rivka, não. Não quer dizer que talvez desrespeitava, mas a honra que ele tinha especial pelo pai, que ele, quando chegava na frente do pai, se sentia como se estivesse servindo um rei, ao ponto tal que ele vestia uma roupa especial só para servir o pai, essa reverência toda ele não tinha pela mãe. Obviamente que a mãe, pelo fato de vir da casa do Lavan e conhecer caminhos tortuosos, ela entendia bem o que está acontecendo com o filho dela. E obviamente que ela tentou influenciar, mas não conseguiu. Por isso ela se enxergou que qual o sentido de Yitzhak dar uma brachá dessas, uma continuidade do legado de Abraham para um sujeito que parece com o irmão dela. E por isso que ela tenta influenciar o Yitzhak a perceber e não dar essa brachá para ele. Conta a Torá, vai Yugad le Rivka. Foi contado para Rivka. Então você vai dizer, peraí, um pensamento foi contado para Rivka por quem? Só pode ser por Deus. Et divrei Esav benah hagadol, as palavras do Esav, o seu filho grande. Vatishlach vatikra le Yaakov benah hakatan. Então ela mandou chamar o Yaakov, o seu filho pequeno. Vatomer Elav falou para ele, olha, Inei Esav achicha mitnachem lecha lehorgecha. O Esav, teu irmão, está querendo te matar. Na verdade, a linguagem mitnachem pode ser também de consolo. Quer dizer, o teu irmão já está consolado por ter perdido a brachá, porque ele vai te matar. Ele já está feliz, de certa forma, que ele sabe que vai te matar. E é interessante a linguagem que a Rivka usa. A Rivka diz, o Esav, o seu irmão. Quer dizer, olha, Yaakov, faça o que ele quiser fazer com você, você tem que lembrar que ele é teu irmão. Número um. Número dois, justamente por ele ser o seu irmão, vai ser mais difícil ainda lidar com a situação. Vamos ver como nós podemos escapar dessa situação. A Rivka aqui enfatiza esses, o Esav, o filho grande, o Yaakov, o filho pequeno, demonstrando que ela, por mais que aconteceu toda a história, continua sendo esse o filho dela, esse outro filho dela, não mudou nada. O respeito pelos filhos é igual, o amor pelos filhos é igual, não mudou nada. É comum que uma pessoa, quando age de forma tortuosa com seu amigo, acaba depois querendo, para justificar a sua ação, acaba criando um ódio contra aquela pessoa. Uma coisa natural. A pessoa apronta alguma com alguém e depois, para não ficar mal, para não pesar a consciência, ele cria dentro dele um ódio contra aquela pessoa. É uma forma de proteger a consciência. Isso uma pessoa baixa faz. A Rivka não faz isso. A Rivka continua considerando Yaakov o Yaakov, o Esav o Esav, esse é o filho que nasceu primeiro, esse é o filho que nasceu depois, não mudou nada. Bom, o que nós vamos fazer? Diz a Rivka, olha, Ve'ata veni shema bekoli, meu filho, ouça minha voz. Ve'kum berach lecha, e levanta e foge. Por você. Para onde? El Lavan Achi Harana. foge para o meu irmão Lavan em Haran. Quer dizer, olha, teu irmão está querendo te matar. E nós não temos tempo agora para pensar o que fazer. O negócio é simples. Foge. Vai embora. Você já conhece o Esav. Eu conheço o Esav. Não adianta. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Foge antes que vai ser tarde. E aí o que você vai fazer? Veiashavtai moyamim mahadim. Você vai ficar lá com o meu irmão um tempinho. Adasher tashuv hamat achicha. Até que a ira do seu irmão vai baixar. Hamá é aquele ódio interno, aquele calor. Por isso hamá é de ham, de quente. Aquele calor interno forte. Adshuv afachicha. Até que o teu irmão também vai acalmar o af. Af é aquela ira, aquela raiva que se percebe no rosto. Então, eu não quero nem que sobre alguma coisa fora ainda, para apagar completamente. E aí ele vê shachach etasher asita lo. Ele vai esquecer o que você fez para ele. Ulkachticha misham. E eu vou te pegar de lá. Vou te pegar de lá da casa do meu irmão. Vou mandar te buscar. Lamaeshkal gam sheneichen yom echad. Por que eu vou também perder vocês dois no mesmo dia? Como assim vocês dois no mesmo dia? O que quer dizer também vocês dois? Toda vez que a Torá fala também, é para incluir mais alguma coisa. Também quer dizer o seguinte. Em primeiro lugar, se o Esav vier te matar, imagino eu que você não vai permitir uma coisa dessas. E de fato, legítima defesa, você pode fazer alguma coisa para se proteger. Só que se você matar o Esav, os filhos do Esav vão te matar. Você em legítima defesa vai matar o Esav e os filhos do Esav vão te matar. E agora imagina só o teu pai aqui, recebendo a notícia que os dois filhos morreram. Ele está velhinho. Então eu vou perder também o marido e os dois filhos. Eu preciso disso? Foge, vai embora. E vamos esperar a ira dele acalmar um pouquinho. E ele ficar tranquilo. E ele esquecer o que você fez para ele. E aí eu vou te mandar buscar. Quando eu souber que o Esav está mais calmo, eu vou mandar alguém te buscar lá na casa do Lavan. Então depois, de fato, bem mais para frente, o Arivka vai mandar de fato alguém ir buscar o Yaakov para avisar que Esav já está mais tranquilo e já dá para voltar. A pergunta é, Arivka diz, vamos esperar o teu irmão ficar calmo e sem ira mais por completo. Será que isso alguma vez acontece? Então o Midrash nos aponta para olhar um versículo que está no livro de Amós. Amós é um dos profetas. No livro de Amós diz o seguinte, capítulo 1, versículo 11. Está escrito, Koamar Hashem, assim disse Deus, Al Shelosha Pishei Edom, sobre três pecados de Edom. Edom é o povo que saiu do Esav. Velar Baalo Ashivenu, pelos três pecados que eles fazem, os três pecados capitais, e ainda por cima, o quarto pecado deles, eu não vou deixar passar. Qual é o quarto pecado deles? Alerodfo vacherev achiv. Por perseguir com a espada o seu irmão. Ou seja, Esav perseguir com a espada o seu irmão Yaakov. Veshichet rachamav, e por ele anular, erradicar a sua misericórdia com teu irmão, no final das contas. Vayitrof la'adapo, e ele ataca ele, quer dizer, Esav ataca Yaakov, como um animal ataca sua presa, que morde e fica assim chacoalhando e não tira da boca de jeito nenhum. Para sempre com a sua ira. Ve'evrato shemara netzach. E a sua raiva ele guarda para sempre. Quer dizer, Esav nunca perdoou Yaakov. Mesmo mais para frente, quando eles vão se encontrar, Esav está um pouquinho mais calmo. Pode ser. Mas no fundo, no fundo, ele continua com raiva, com ira. E, de fato, se Deus quiser, quando chegar lá, ainda tem bastante tempo. Ainda tem a fuga. Ainda tem muita coisa pelo caminho. Mas Esav tenta morder o Yaakov quando ele volta. Quando eles voltam a se encontrar, o Esav está querendo morder o pescoço dele. Quer dizer, mesmo que ele está um pouco mais tranquilo, ainda esse pouco mais tranquilo está longe de estar de fato tranquilo. E tanto é que tem muita coisa, quer dizer, quando o Amós está falando aqui que a raiva e a ira são para sempre e tal, está incluindo destruição do segundo templo por descendentes de Esav. Os romanos, exatamente. Agora vem a sabedoria. Vatomer Rivka el Yitzhak. A Rivka vem e fala para o Yitzhak. O que ela diz? Ela fala, olha, Katzti vechayai. Eu tenho nojo da minha vida, me penei benot chet, por causa das moças de chet, era um povo. O povo da qual Esav pegou duas esposas até agora, era um chiti, era desse povo, chet. Diz a Rivka pro Yitzhak, im lokeach Yaakov isha mi benot chet kaele mi benot haaretz. Se o Yaakov pegar uma mulher dessas moças de Chet, como essas, as outras duas noras nossas, do Esav, Lama li chayim, para que é que eu vou viver? Já temos duas noras idólatras do povo de Chet. Yaakov agora está na hora de casar. Vai casar com mais uma dessas? Para que eu preciso viver? Primeiro aí de chamar me falando. Se ele vai casar, eu me mato. Para que eu preciso? Que negócio é? Já chega duas noras dessa turma. Agora é interessante o que está acontecendo aqui. A Rivka está querendo falar para o seu marido Yitzhak, em outras palavras, Yaakov precisa ir embora. Então chega para ele e fala, escuta, Yitzhak, sabe que o Esav quer matar o Yaakov? Não seria interessante Yaakov fugir? Você não quer dar uma bênção para ele fugir e falar para ele ir embora? Ela não faz isso. A Rivka chega e fala pro Yitzhak, sabe uma coisa? Está na hora do Yankale casar. Vai pegar uma moça dessas aí? Tem que procurar alguém melhor, né? Ela está falando em outras palavras pro Yitzhak. Convence teu filho a ir embora. Fala para o teu filho ir embora. primeiro lugar, se a Rivka chegasse para o marido agora e falasse, você sabe só o que o Esav está querendo aprontar? Para quê? Coitado do velhinho. Esav está velhinho. Não enxerga mais direito. Precisa mais tsuras para ele. Tá bom, você, Rivka, sabe que o teu filho quer matar o outro. Precisa contar para ele isso. Para que deixar ele mais amargurado? Ah, mas eu preciso convencer ele a se despedir do filho. Então arruma outro jeito. Não precisa falar coisas que vão deixar ele chateado. Não deixa de ser verdade que ele precisa casar. Não deixa de ser verdade que nenhum dos dois quer uma nora a mais dessa turma de Het. E por isso ela usa da esperteza dela e fala para o Yitzhak, olha, precisamos arrumar um shidur para o nosso filho, o que nós vamos fazer? E aí o Yitzhak entende sozinho e fala, sabe uma coisa? Vamos mandar ele para algum lugar, já vai ver para qual lugar. Além disso, a Rivka queria que Yaakov agora vai fugir no final das contas. Ele precisa de muito mérito para salvar ele das mãos do Esav, mesmo fugindo. Então ela pensou, se tiver uma ordem minha para ele ir embora, e tiver em paralelo uma ordem do meu marido para ele ir embora, a partir do momento que ele obedecer, nós dois, ele tem dois méritos, está obedecendo os dois pais. E quem sabe essa mitzvah vai proteger ele para que o irmão não consiga matá-lo. O Rav Hirsch aqui nota algo muito incrível. Se a Rivka fosse como qualquer pessoa, ela ia agora aproveitar muito, muito alegre. Ahá, agora eu vou mostrar para o Yitzhak como eu tinha razão. Até agora eu fiz tudo meio tortuoso. Fiz o Yaakov ir lá, se vestir, se fantasiar, chegar, falar, pedir, ganhar brachá. Bom, meu marido já entendeu a mensagem, mas olha só que oportunidade ela tinha de chegar para o Yitzhak e falar, Yitzhak, tá vendo? Eu falei para você que esse teu filho aí estava aí, não é exatamente o que você pensa. Olha o bandido que ele é, que está querendo fazer, matar o Yaakov. Mas a Rivka não é assim. Quando ela tem a chance de apontar o dedo para o Yitzhak e falar, tá vendo, eu tinha razão, ela não faz isso. Ela não faz isso. E ela simplesmente fala outra coisa. Deixa de lado. Eu tenho razão, eu sei que tenho razão, não preciso falar para ele. E ela chega para ele e fala, olha, não, vamos arrumar mais uma nora como essas aí? Muito bem, diz o Yitzhak, Vayikra Yitzhak el Yaakov vayvarechoto. Yitzhak chama o Yaakov e abençoa ele. Agora é bênção mesmo, direcionada para Yaakov. Não é mais um pelo outro, nada disso. Bênção para o Yaakov. Vaitzaveu vayomerlo lotikach isha mibenot kenan. Ele abençoa e diz, meu filho, você não vai pegar uma esposa dessas filhas de Canaã. Não faça isso. Kum lech Padan Aram. Levanta e vai para Padan Aram. Onde é Padan Aram? Deita Betuel avi imecha. Para a casa do Betuel, o pai da sua mãe. Bom, Betuel já estava no túmulo. Faz tempo. Mas tudo bem, a família lá, a casa de Betuel, quer dizer, a família Betuelovich. Vai para lá, para a família da tua mãe. Vekach lecha misham isha. E vai lá e pega para você uma esposa, mibenot lavan achimecha, das filhas do Lavan, irmão da sua mãe. Sabe? Oh, diz o Yitzhak, olha, Tua mãe veio de uma casa que... Oi, vavoi. Mas no final das contas é família de Abraham. Nós tínhamos visto que eles, apesar de terem se influenciado pelo lugar, eles tinham genes bons. Eles tinham uma educação direito. Vai para lá. Porque lá você tem chances de encontrar uma esposa boa, igual eu encontrei. Yitzhak falou: eu casei com a Rivka, que é uma flor que estava lá. Vai lá, quem sabe lá você tem chance de achar uma esposa boa. Mas uma coisa que eu pensei, talvez depois de toda essa história, onde você vê que Yitzhak, que nasceu numa casa de Abraham, e ele viu sempre espírito de Abraham. Quando ele teve dois filhos, ele não estava acostumado com esse tipo de coisas tortuosas. E ele não soube enxergar tão bem como a Rivka enxergou nos filhos. A Rivka já conhecia, estava familiarizada com esse tipo de coisa. Pode ser que Yitzhak pensou, sabe de uma coisa? Se você, Yaakov, for para a família da tua mãe e encontrar uma moça boa, lógico, não é para pegar qualquer coisa, encontrar uma boa moça igual eu encontrei, vale a pena. Porque ela é uma moça que está vindo de uma família que ela é boa, mas ela conhece também o lado mau. Ela vai saber educar teus filhos muito melhor, porque ela conhece também o lado mau. Vale a pena. Olha só. Para mim, valeu a pena. Se eu não tivesse com a Rivka aqui do meu lado, o que eu teria feito? Teria colocado as responsabilidades da casa de Abraham sobre o Esav? O que ia acontecer? Continua ele dizendo, Kum lech paden Aram, então vai para lá. E depois ele diz, Vekel shakai varechotcha, e Deus vai te abençoar. Veyafrecha veyarbecha, e vai te frutificar e te multiplicar. Vehayita likhal amim, e você vai se transformar numa comunidade de nações. Olha, Yaakov, estou te falando para ir embora. Você vai perguntar, o que que eu levo, papai? O que que eu preciso levar comigo? Não precisa levar nada. Deus está indo com você. E saiba de uma coisa. Deus vai te abençoar nesse caminho. Vai te dar os instrumentos necessários para você construir uma casa. E você vai ter muito mais sucesso do que eu. Você vai ter sucesso porque você vai construir uma casa que vai ser feita de amim, nações. Nações no significado que cada um dos seus filhos vai gerar uma tribo que vai ter ideologias talvez diferentes. Mas todos eles vão se concentrar em Kahal, numa comunidade só. Todos eles vão servir o propósito que Abraham trouxe para o mundo. Eu não tive essa sorte, mas você vai ter. Ve'iten lecha et birkat Abraham. E ele, Deus, vai te dar a bênção de Abraham. Lecha, para você. Ulzaracha itach, para sua descendência junto. Lerishtecha et eret megurecha, para herdar a terra que você mora, Asher Natan Elohim le'Avraham, que Deus deu para Abraham. Aqui, Yitzhak está falando para Yaakov, claro, você vai ser a continuidade da casa de Abraham. Agora, já passou toda a história, Yitzhak já está extremamente consciente do que está acontecendo. E agora ele fala a ele mesmo por vontade própria. Yaakov, você é que vai seguir a linhagem de Abraham. Está claro agora, não tem mais o que discutir. Eu tentei forçar para ver se eu estava. Não adianta. Já entendi tudo, não tem jeito. É você. Vaishlach Yitzhak et Yaakov. Yitzhak mandou Yaakov. Yitzhak mandou Yaakov vayelech Padena Aram. Ele foi para Padan Aram. El Lavan ben Betuel ha-Arami, para o Lavan, filho do Betuel, o Arameu. Achi Rivka, que era irmão da Rivka. Em Yaakov ve-Esav, mãe de Yaakov e Esav. De novo a Torá enfatiza a Rivka, que apesar de toda essa história, continua sendo a mãe de Yaakov e Esav. Aí a Torá conta um dado. Vayara Esav. E Esav viu que Verach Yitzhak et Yaakov, que Yitzhak abençoou Yaakov, Veshilach oto Padan Aram, e mandou ele para Padan Aram, Lakachat lo misha misha, para lá pegar uma esposa. Bevarechot oto, ao abençoar ele, Vaitzav alav lemor, e ordenou ele, dizendo, Lotikach ishami benot Kenan, Yaakov, não vai pegar uma moça aqui das moças de Canaan. Isso o Esav ouviu. Esav ouviu que o pai abençoou o filho Yaakov, falou, vai para Padan Aram, não pega moças daqui. E aí, Vaishma Yaakov Elaviv. Yaakov ouviu a voz do pai. Ve'elimó, e a sua mãe. Vayelech Padan Aram, e foi para Padan Aram. Vayar Esav kiraot benot Kenan beinei Yitzhak Aviv. Caiu a ficha. Esav percebeu e viu que as moças de Canaan não estavam muito boas ou estavam ruins perante os olhos do Yitzhak, seu pai. Caiu a ficha. Papai não gosta dessas duas idólatras que eu casei. Tá bom. Caiu a ficha que o pai não gosta. E não tem problema. Largar elas? Não, por que eu vou largar elas? Não vou largar elas. Mas eu vou tentar ver se... Eu tento apaziguar o papai de algum jeito. Vayelech Esav el Ishmael. Esav foi até Ishmael. Vayikach et Mahalat. E pegou a Mahalat. Bat Ishmael ben Avraham, que era filha de Ishmael, filho de Avraham. Essa Mahalat era Achot Nevayot, irmã de Nevayot, al nashav lo leisha, sobre, junto das outras esposas, como uma esposa. Quer dizer, Esav percebeu que o pai não gostava dessas duas esposas, mas isso não faz diferença nenhuma. Mas eu vou casar com uma terceira, que é da família, pelo menos. Não é do povo de Het, é filha de Ismael. Um pouquinho melhor, é da família. Também não presta muito, mas é da família. Quando ele dá esse passo para o Yitzhak, está mais do que claro. A Rivka tinha razão. E foi feito tudo a melhor coisa que podia ter sido feita. Porque se um filho se toca que ele está errado, não larga as duas, e ainda vai procurar um da família, mas da família do lado que não... Não era melhor não se aproximar da família. Então, oi, vavoi. Nós tínhamos visto, quando nós falamos sobre a Keidat Yitzhak, Em outras palavras, a Mahalat é prima. Certo? Mahalat é filha de Ismael, Ismael é irmã de Yitzhak, Yitzhak é pai de Esav. Então Esav e Mahalat eram primos. Quando nós vimos sobre a Keidat Yitzhak, nós mencionamos lá, quando nós falamos sobre o antissemitismo, nós mencionamos essa união entre Esav e Ismael. É aqui que ela acontece. Nós mencionamos que tudo indica que isso aconteceu na época do Holocausto, quando as forças de Esav, nazismo, e Ismael, os árabes, se juntaram. Interessante nesse finalzinho da Parashá. Esav, ou antes, Rivka chamou Yaakov. Falou: Yaakov, teu irmão está querendo te matar, foge. Muito bem, então vamos fugir. Aí nisso, ela vai e fala para o marido, Yitzhak: ó, Yankale precisa casar. Ele chama Yaakov, dá um abrahá. Só que quando ele dá essa abrahá, Esav ouviu. E agora Yaakov vai embora para a casa de Lavan, por ordem da mãe para fugir do Esav, por ordem do pai para procurar Shido. Só que o Esav está sabendo para onde ele vai. Que fuga é essa? Como é que ele vai fugir para um lugar que o irmão sabe para onde ele está indo? Isso é fugir? Quando a Rivka falou, ninguém sabia, só Yaakov. Mas quando Yitzhak abençoou e o Esav ouviu, agora ele já sabe. E agora? Para onde ele vai fugir? Bom, antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender uma outra coisa. Como? O Yitzhak deu a brachá para o Yaakov quando Esav ouviu. Estava aqui. Que Esav viu que ele abençoou o Yitzhak. Que Yitzhak abençoou o Yaakov e mandou ele para Padan Aram para se casar lá. E aí ele resolveu que então o pai não gosta, vou casar com a Mahalat também. Não sei se estava na sala, pode ser que estava do lado, na cozinha, ou sei lá onde ele estava, ele ouviu. É falado em voz alta, você não sabe quem ouviu. Quando a Torá fala que o Esav foi para o Ismael, ele pegou a Mahalat, filha do Ismael, para se casar, irmã de Nevaiot. Estranho. E aí? E me interessa quem é o irmão. Qual a diferença quem é o irmão? A diferença quem era o irmão nos explica o Rashi. O Rashi nos explica muito extenso. O Rashi nos diz o seguinte: Esav noivou com a Mahalat, filha do Ismael. Ismael estava no noivado. Ismael morreu. E quem casou a Mahalat foi o irmão mais velho. Não. Mahalat era filha de Ismael, certo? Ismael morreu entre o noivado e o casamento. Quem é que casou a Mahalat, filha do Ismael? O irmão mais velho dela. O filho mais velho de Ismael, Nevaiot. Por isso que a Torá fala aqui que ela era filha de Ismael, irmã de Nevaiot. Que Nevaiot é que casou ela. Tá, aí você vai falar nu e aí. O que tudo isso me interessa? A Torá não conta coisas que não interessam. O que me interessa saber agora? Quem casou? Bom, de fato, quem casou talvez não interessa tanto. Mas o fato que nos interessa, que a Torá está querendo transmitir aqui, é que Ismael morreu agora. Ismael morreu logo depois que Yaakov e Esav receberam as suas respectivas bênçãos, quando Yaakov estava fugindo. E por que isso nos interessa? Isso nos interessa para colocar a nossa calculadora matemática em ação. Não, calma. Então vamos ver. Ah, isso, 14 anos, está certo. Sim. Sim, a intenção dele foi ver se dá para fazer uma média com o pai, não é? É uma média. Diz o Rashi o seguinte. Urashi fala as seguintes palavras. Vamos ver dentro e nós vamos acompanhar juntos. Seria legal se vocês tivessem algum papel para fazer as contas, mas vamos ver. Tentar fazer de cor as contas. Diz Urashi o seguinte. Deste fator que a Torá nos conta, a idade de Yaakov nos é revelada. Quantos anos Yaakov tem agora? Não sabemos. Mas fazendo os cálculos, nós podemos descobrir a idade de Yaakov agora. E podemos descobrir mais algumas coisas. Como? Muito simples. Quantos anos Ismael tinha quando morreu? Ismael tinha quantos anos quando morreu? A Torá falou isso. A Torá falou isso no final da parasha anterior, Hayei Sará, que Ismael viveu 137 anos. 137. Muito bem. Então Ismael tinha 137 quando morreu. Quantos anos tinha Ismael quando nasceram os seus sobrinhos, Jacob e Esav? Então vamos pensar juntos. Ismael e Yitzhak eram irmãos, certo? Ismael era quantos anos mais velho do que Yitzhak? 14. Quantos anos Yitzhak tinha quando nasceram seus dois filhos gêmeos, sessenta, redondo. Como? Porque 75, para mim, 60 mais 14 é 74. De novo. Quando nasceram os dois filhos de Yitzhak, Yitzhak tinha 60 anos. Se Ismael era 14 anos mais velho, Ismael tinha 74 anos. Se Ismael morreu com 137 anos, muito bem, 137 menos 74 dá 63. Então significa que Yaakov agora, quando aconteceu a história das Brachot, Yaakov e Esav tinham 63 anos. Esav já tinha casado desde os 40. Yaakov era solteirão. Certo? Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos. A idade de Yaakov agora era 63 anos. Perfeito. Agora nós temos que fazer um outro cálculo. Vamos calcular para frente. Yaakov agora vai embora de casa. Presume-se que ele está indo direto para a casa de Lavan. Dados agora que nós não vimos ainda, porque é a próxima história. Yaakov vai ficar na casa do Lavan 14 anos, até que o seu penúltimo filho nasce, Yosef. Calma, calma. Yaakov fica na casa de Lavan durante 14 anos, nasce Yosef. Dado número 2. Yosef tem 30 anos quando ele vira vice-rei do Egito. Dado número 3. Yaakov desce para o Egito encontrar o seu filho Yosef depois de 9 anos que ele virou vice-rei. Por quê? Conta simples. 7 anos de fartura, 2 anos de fome, 9 anos. Quer dizer, Yaakov quando chega no Egito, o seu filho Yosef tem 39 anos. Quando Yaakov chega no Egito, ele faz uma declaração perante o faraó. Porque o faraó pergunta para ele, quantos anos o senhor tem? E Yaakov diz, eu tenho 130 anos. Agora vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. Agora Yaakov está fugindo. E nós partimos do pressuposto que ele está indo para Lavan. Lá no, na casa do Lavan ele vai ficar 14 anos até que Yosef nasce. Yosef vai ter 30 anos quando vira vice-rei. 14 mais 30, 44. Mais 9 anos para Yaakov chegar no Egito. 53. Se agora Yaakov tem 63, e até ele chegar no Egito vão se passar, conforme a nossa conta, 53 anos. 53 mais 63 é igual a 116. Opa! Não tá batendo. Conforme nossas contas, ele vai ter 116. Mas ele chega na frente do faraó e diz: tenho 130. Isso significa que nós estamos desconsiderando alguma coisa. Nós perdemos aqui alguma coisa no meio do caminho. E essa alguma coisa é que Jacob agora não está indo direto para a casa do Lavan. Mas Jacob, muito sabiamente, por vários motivos. Em primeiro lugar, ele está indo para uma casa de Lavan, que ele já ouviu falar como que é o tio dele. Como é que ele vai conseguir aguentar na casa do Lavan? Cara que engana, um cara... Ih, nem pergunta como ele é. Ele já sabe, já ouviu as historinhas da mãe dele contando como que é o irmão. Ele precisa estar muito bem preparado para enfrentar essa situação. Número 2. Se Esav ouviu falar que ele está fugindo para a casa do Lavan, ele não pode fugir para a casa do Lavan. Ele tem que meio que dizer para o irmão: vai ver se eu estou na esquina, vai ver se eu estou lá no Lavan, e eu não vou estar no Lavan. Jacob não contou para ninguém onde ele vai. Teoricamente mandaram ele ir para a casa do Lavan. Estou indo para o Lavan. Mas ele no meio do caminho dá uma desviadinha. E ele fica quantos anos? 130 menos 116? 14 anos estudando na Yeshivá de Ever. Ever, bisneto de Noah. Ah, o que quer dizer Yeshivá? Então nós já vimos no passado que Adam Arishon conhecia a Torá e ele passou e transmitiu os conhecimentos que ele tinha de Torá, que ele conheceu no Gan Eden, no paraíso. Ele transmitiu esses ensinamentos, não como a gente tem hoje em livro, nada disso, mas como uma filosofia. Ele passou isso para alguns dos seus descendentes que foram passando de boca a boca entre pessoas muito específicas, entre elas o Noach, entre elas o Shem, filho de Noach, entre elas o Ever, neto do Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov agora foi 14 anos estudar. Então se fala yeshivá dele, parece que é uma yeshivá hoje, igual você tem hoje em dia. Não é esse o significado. A gente usa esse nome para designar a casa do Ever, onde ele ensinava alguns poucos alunos a filosofia de Torá que ele conhecia. Yaakov foi calibrar as baterias antes de ir para a casa de Lavan. E dessa forma ele está preparado para enfrentar, e dessa forma ele também vai fugir de fato do seu irmão Esav. Porque Esav não sabe que ele está indo para lá. Na casa do Ever ele está protegido. E assim ele vai ficar agora. Fala. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos voltar. Noé tem três filhos, Shem, Ham e Yefet. Shem tem cinco filhos. Não vou falar todos, tá? Um dos filhos do Shem se chama Arpachshad. Esse Arpachshad tem um filho que se chama Shelah. E esse Shelah tem um filho que se chama Ever. Então, bisneto do Shem, tataraneto de Noah. Certo? Então, o Shem não está mais vivo, mas o Ever está vivo. E por conseguinte, dessa forma nós podemos entender, assim explica o Talmud, por sinal, no Tratado de Megilá, estamos saindo de Purim, no Tratado de Megilá o Talmud explica isso que o Rashi fez aqui, todos os cálculos, isso é tudo extraído do Talmud. Por que que a Torá nos disse esse dado? Que não foi Ismael que casou a Mahalat, sua filha, e sim foi Nevaiot, o irmão mais velho, que casou Ismael, para nos lembrar que foi nesse momento que Ismael morreu, e baseado no fato que Ismael morreu com 137 anos agora, você pode concluir a idade do Yaakov agora, você pode concluir que na conta que você faz por cima, faltam 14 anos, porque são os 14 anos que o Midrash conta que Yaakov foi estudar com o Ever. E assim fica todo o quadro completo. E assim nós terminamos então Parashat Toldot. E se Deus quiser, na próxima aula nós vamos começar a próxima Parashat, Parashat Vayetse, onde a Torá começa contando que o Yaakov saiu de Beersheva, vírgula, passou um tempo na Yeshiva de Ever, e depois, Vayelech Harana. Depois disso ele foi finalmente para Haran, para a casa do Lavan. E aí vai acontecer algumas coisas no meio da viagem, e depois finalmente é que ele vai chegar na casa do Lavan, e aí prossegue toda a história.